Senhora Presidente, senadora Ceres Seresalenco, em primeiro lugar, quero também, como Vossa Excelência acaba de fazê-lo, expressar o meu cumprimento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo seu aniversário de 65 anos e pelo fato de ter dedicado a sua vida para que possa o Brasil se tornar uma nação justa, civilizada, onde os direitos plenos à cidadania sejam estendidos a todos os brasileiros e brasileiras, e que possa, da parte de todos nós, sobretudo, cumprimentá-lo também por chegar ao final do seu mandato com a normalidade democrática, com o aperfeiçoamento de nossas instituições. Nós estamos vivendo um momento tão especial, porque desde as eleições de 1989, da qual Lula participou como candidato, mas também aquelas que se seguiram, nós estamos completando um ciclo de vida democrática tão significativo. E todos os brasileiros e brasileiras estamos atentos a estes dias finais de campanha, em que José Serra e Dilma Rousseff estarão no debate final da principal emissora de televisão no Brasil, a Rede Globo de televisão. Eu tinha pensado que iria ser quinta, mas parece que será na sexta-feira, às 22 horas e 15 minutos, o debate final e conclusivo, onde ambos estarão expressando os seus valores, as suas proposições, e ali cada um poderá fazer perguntas um ao outro. E conforme o próprio presidente Lula tem dito nas reuniões que tem tido com todos, nos comícios, ele pede que possa ser dado a ele um presente. Eu tenho a impressão, senhora presidente, que Vossa Excelência resolveu dar esse presente a ele, que eu também quero dar. E Vossa Excelência sabe qual é o presente. É que todos nós possamos votar na senhora Dilma Rousseff, que reúne as qualidades para que o povo brasileiro, com todo o respeito ao nosso adversário José Serra, possa levar adiante o propósito daquilo que foi iniciado nesses 8 anos do governo do presidente Lula. O governo do presidente Lula, e eu aqui gostaria de fazer alguns registros, teve enorme importância nos mais diversos aspectos. Um deles refere-se ao que aconteceu na área social e, sobretudo, com o programa que, nesta semana, completou 7 anos. Eu me refiro ao programa Bolsa Família, pois, em 20 de outubro de 2003... O senhor poderia ver quais são os visitantes que estão lá em cima? Então, mas não pode dizer de onde? Eu fiz aqui uma pausa, pois gostaria de cumprimentar aqueles norte-americanos que nos visitam hoje. So, let me just say, be welcome to all of you of the United States that are just visiting the session of...
Em nome da presidência também, Senate, por favor.
As well in the name of President Ceres Seresalenco, you are very welcome to be here with us. Congratulations to you. I know that you will have very important elections on the 2nd of November, just near our election. So have a very good day of full democracy, as we will have next Sunday. Eu estava dizendo que eles terão um dia de plena democracia dia 2 de novembro, pouco de dois dias depois das nossas eleições, em que vão ali escolher os representantes para os governos estaduais e também para o Senado e a Câmara de Representantes do Povo. Mas eu, então, ia dizendo, senadora Seres, em 20 de outubro de 2003, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da medida provisória 132, transformada na Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, instituiu o programa Bolsa Família, que unificou e racionalizou os diferentes programas de transferência de renda, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás, num só programa e deu maior sentido ao Cadastro Único das Famílias Beneficiárias. Posteriormente, em 28 de dezembro de 2005, foi integrado ao Bolsa Família o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. Hoje, todas as famílias brasileiras com uma renda per capita inferior a R$ 70,00 têm o direito de receber um benefício mensal de R$ 68,00. As famílias com renda mensal per capita inferior a R$ 140,00, englobando as de R$ 70,00 ou menos, têm direito a receber R$ 22,00, R$ 44,00 ou R$ 66,00 se tiverem um, dois, três ou mais filhos com idades até 15 anos e 11 meses, e ainda R$ 33,00 para adolescente, na faixa etária de 16 a 17 anos e 11 meses, até um máximo de 2 adolescentes. Portanto, o programa Família paga um mínimo de R$ 22,00 e um máximo de R$ 200,00 por mês. Entre 2013 e 2010, a transferência de renda realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome à população pobre alcançou 60,2 bilhões de reais. Hoje beneficia 12,8 milhões de famílias, cerca de 50 milhões de pessoas, portanto, mais de um quarto dos 192 milhões de brasileiros, com um gasto em 2010 de 13,4 bilhões de reais e com adesão de todos os municípios brasileiros, que são 5.545. O benefício médio de R$ 96,00 significa um acréscimo de 47% na renda das famílias. O Bolsa Família reduziu a desigualdade socioeconômica no Brasil. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, eu também estive com Vossa Excelência no ato, queria até informá-la, senadora Seres, que eu avisei a secretaria do evento que Vossa Excelência estava lá, mas daí eles não a encontraram naquele momento, porque queriam chamá-la para a mesa dos trabalhos. Ainda mais porque Vossa Excelência hoje está no exercício da presidência do Senado. Mas diz Márcia Lopes que os estudos recentes do IPEA revelam que o programa responde por 16% da queda da desigualdade de renda e por quase um terço da queda da extrema pobreza nos últimos anos, apesar de seus gastos corresponderem a apenas 0,4% do Produto Interno Bruto. O coeficiente Gini de desigualdade da renda familiar per capita, que atingiu 0,599 em 1995, portanto quase 0,6, e ocasião em que colocava o Brasil dentre os três países com maior desigualdade, e 0,581 em 2003, diminuiu gradualmente a cada ano, chegando a 0,538 em 2009, mas o que ainda nos coloca como o décimo país mais desigual no mundo, o que significa que nós precisamos ainda avançar muito no propósito de erradicar a pobreza absoluta e melhorar a questão da equidade entre todos os brasileiros. com a sanção da Lei 10.835, de 2004, um dia antes da lei referida do Bolsa Família, aprovada por consenso de todos os partidos no Congresso Nacional, que instituiu a renda básica de cidadania, a evolução do programa Bolsa Família será no sentido de que um dia toda pessoa no Brasil, não importa sua condição socioeconômica, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, todos passaremos a ter o direito a uma renda suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Mas como? Até a senadora Série, sim. O senador Suplicy também. Obviamente, os que temos mais, colaboraremos para que nós mesmos e todos os demais venham a receber, com, então, as grandes vantagens da renda básica incondicional, de eliminarmos a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha, qualquer estigma, eliminarmos o fenômeno da dependência que causa as armadilhas da pobreza e do desemprego e, do ponto de vista da dignidade, da liberdade real do ser humano, quando houver a renda básica de cidadania, toda e qualquer pessoa saberá que ela própria e os seus terão aquele direito à renda que lhes permite a sobrevivência e, com isso, esta pessoa poderá ganhar o direito de dizer não a uma, às vezes, única alternativa que lhe aparece pela frente de realizar uma atividade econômica, às vezes até ilegal, ou que coloque a sua vida em risco ou lhe humilha a sua condição. E esta pessoa, então, nesse sentido, vai poder dizer: eu vou aguardar um pouco mais, graças à renda básica, quem sabe até fazer um curso profissional que me permitirá, portanto, escolher numa hora mais adequada o que quero, de fato, fazer mais de acordo com a minha vocação. Então, que bom que temos esta perspectiva de fazer do Brasil uma nação onde realmente toda pessoa tenha dignidade e liberdade real através do avanço do programa Bolsa Família em direção à renda básica de cidadania. Mas eu também gostaria de analisar outros programas que tiveram e estão tendo grande progresso, ainda que, às vezes, os nossos opositores dizem que não. O nosso adversário, do ponto de vista das eleições nacionais, o ex-governador José Serra, tem dito, por exemplo, que no programa Minha Casa, Minha Vida, só entregou algumas poucas casas. E eu, então, pedi aos nossos responsáveis, e, sobretudo, Jorge Hereda, da Caixa Econômica Federal, que, vice-presidente, que pudesse enviar os dados mais atualizados. E aqui estão, senadora Séries, até 22 de outubro de 2010, foram contratadas 740.474 unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, incluindo as contratações realizadas pelos bancos privados e pelo Banco do Brasil. Deste total, 694.040 unidades habitacionais foram contratadas pela Caixa Econômica Federal, sendo, primeiro, na faixa de renda de até 3 salários mínimos, 318.435 unidades habitacionais. Lembremos-nos que no debate José Serra disse que eram só 150 mil e muito pouco para quem ganha até 3 salários mínimos. A informação correta é que para a faixa de até 3 salários mínimos, 318.435. Na faixa de renda de até 6 salários mínimos, 292.052 unidades. Na faixa de renda até 10 salários mínimos, mais 83.553 unidades habitacionais. Do total de unidades contratadas, 181.641 unidades habitacionais já foram entregues às famílias beneficiárias. O valor total contratado pela Caixa no programa Minha Casa Minha Vida é de 39,63 bilhões de reais. É um super programa. Incluindo as unidades já contratadas, a Caixa recebeu projetos para análise que totalizam 1.115.300 unidades habitacionais em investimento de 66,79 bilhões de reais.